Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Solzinho lá fora, tá frio, mas tá bom, porque sol raiando assim sempre dá uma boa motivada. O que precisa é acertar a roupa dos treinos, né? Para não passar frio, para não passar calor e também o horário. Como tem essa questão da hora que o sol nasce, dá uma esquentada, de repente atrasar em meia hora, uma hora, os teus treinos da manhã, ou adiantar em meia hora, uma hora, os treinos da noite, acaba favorecendo bastante essa percepção do frio como uma coisa ruim. Então, segunda-feira, dia do nosso podcast, troca aqui de informação e conteúdo. Falando primeiramente da questão da potência. Tem-se muito falado isso no YouTube, muito falado isso nas transmissões na televisão dos profissionais, da importância da potência num programa de treinamento. E eu gosto de quebrar um pouco esse paradigma de que se treinar na potência, você treina melhor. Não. A potência, ela é como qualquer outro mecanismo, ali, frequência cardíaca, medidor de cadência, ele é um complemento à tua percepção de esforço. Um exemplo prático. Final da subida, fez uma subida, a frequência está alta, a velocidade está boa. Quando você tem um medidor de potência, você tira um pouquinho o pé, ela já a potência despenca, mesmo você estando com a frequência cardíaca alta e mesmo estando com a velocidade boa. E aí você olha a potência despencou, vai lá e baixa uma marcha, não deixa a pressão nas pernas diminuir. Só que se você tem uma boa percepção de esforço, você nota isso na prática sem o medidor de potência. Você nota que, opa, perdi pressão, vamos lá, bate uma e continua. Então, se você prestar a atenção no ato, vai ficar muito mais fácil. Mais fácil não, vai render melhor sem ter a questão do medidor de potência. Que é legal. No caso de um treino de tiro de 30 segundos, eu vou lá, a minha frequência não chega a bater lá no teto em 30 segundos. Então a potência, pô, legal. Eu já no primeiro 5 segundos, eu já sei que eu tenho que pôr tantos watts e consigo controlar muito bem, da primeira, segunda, terceira séries. Agora, quando eu vou por uma estrada de chão fazer um marathon de 3 horas, pensa na variabilidade do terreno do mountain bike, no kick, no sai do banco, desce, pilota, curva. Pensa você controlar a zona de potência nesse caso. A pessoa vai acabar se frustrando porque vai virar uma zona a potência. Então, o fato, neste caso, a frequência cardíaca, que demora mais para variar, e a percepção de esforço também, que você consegue trabalhar momentaneamente para a escolha da marcha, é uma opção bem melhor. Então é interessante a gente saber que a percepção de esforço é o que vem primeiramente em tudo. Tudo o resto é complemento. Tá? Uma coisa que eu defendo há muito tempo é a questão do treino. Como que se fala? O treino acumulado. Fugiu a palavra aqui. O treino acumulado é o seguinte: eu tenho que entregar no dia 2 horas e meia de pedal. O treino acumulado é o quê? Eu faço 1 hora de manhã aeróbico e 1 hora e meia à noite forte na zona pretendida. É bem melhor do que 2 horas e meia direto. Só que, meu, tem todo um empenho, porque vai ser dois banhos no dia, vai ser pôr a roupa duas vezes no dia. Então, cada um tem que olhar para a tua realidade e optar pela melhor situação possível, tá? Pois o quê? Porque o contínuo é aquele direto, não é que um é ruim e o outro é bom, os dois são bons. Só que o acumulado, ele é um pouco melhor, porque principalmente eu não mexo nos estoques de energia do corpo de uma forma tão agressiva. Então eu vou lá, faço uma horinha, baixo os estoques de carboidrato, de glicogênio, de gordura, pô, eu já reponho com o café da manhã, com o almoço. Aí no fim do dia vou lá, faço uma pancada, né? Aí chego em casa, os estoques de energia também já fica mais fácil de recompor, porque eles não baixaram demais. E principalmente na questão também da recuperação. Quando eu faço 2 horas e meia direto, o meu tempo de recuperação é muito maior. Agora, se eu fraciono essa recuperação, fiz lá de manhã, aí dou 12 horas de recuperação, depois eu faço à noite, dou mais 12 horas de recuperação. É uma situação bem interessante. Então, caso você tenha disponibilidade de fazer isso, nem, não precisa ser todo dia, que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, faça um teste para ver como é bem interessante, principalmente não, mas uma coisa que você pode se apoiar também para dar uma motivação em fazer isso é na questão da disposição. Que quando você faz alguma coisa de manhã, logo cedinho, você chega em casa, vai trabalhar, nossa, o dia rende muito mais, a cabeça já está muito mais ativa, o corpo já está mais leve. Então ajuda também para o dia a dia como um todo, para na saúde mental aí do nosso corpo, podemos considerar assim. Treinos longos, eu tenho visto, acompanhado já ao longo dos anos, que quando a galera começa e não tem muita referência, ele se enfia em tudo que é pedal. Ele faz pedal longo, ele faz pedal cilada, pedal duro, fica o dia inteiro pedalando, porque não tem experiência, não tem noção. Só que esses pedais, eles são extremamente ricos para o ganho de experiência, para o ganho de resiliência, para o ganho de condicionamento. Mas o que acontece depois de um tempo? A gente começa a ficar mais chato com relação a isso. Ah, eu não vou fazer longo porque eu não estou preparado. Ah, não vou fazer longo porque eu vou sofrer. Ah, não vou fazer longo porque eu vou ficar muito tempo fora de casa. Aí a gente acaba limitando os nossos ganhos de condicionamento, porque a pessoa não consegue entregar dias seguidos. Então ela não consegue entregar uma semana após dia seguido, todo dia fazendo atividade, e no final de semana que precisa entregar o volume como um todo, também não faz longo porque ah, não. E aí, então, comparando o iniciante com o intermediário, com o avançado, por que quando no começo você vê muita melhora quando você começa? Um dos motivos é esse. Você se enfia nessas ciladonas, o teu corpo leva um choque tão grande que ele acaba levantando o nível de condicionamento. Tem que deixar, às vezes, um pouco a razão de lado, a emoção, né? Ai, meu Deus, eu sofri, ai, não vou, ai, aqueles caras andam muito forte. Meu, tem que ir! Tem que ir, pô, você tá treinando faz quanto tempo? Você tem um equipamento bom, você já tem um condicionamento mínimo para ir lá entregar. Vai sofrer um pouquinho? Vai, mas faz parte do processo de treino você sofrer para poder descansar, supercompensar e melhorar. Tem muito, esse final aqui agora tem muito a ver com aquilo que eu já comentei várias vezes. A gente não pode esperar o corpo estar bem para poder treinar mais. O nosso corpo, ele tem um condicionamento físico que é reflexo daquilo que a gente faz. Vou usar o exemplo de horas. Então, se eu faço 10 horas, ele vai ter um condicionamento físico para 10 horas. Por que que ele vai ter um condicionamento físico para 12 se você só faz 10? Entendeu? Então, se eu quero levantar o meu nível, eu tenho que fazer as 12, de preferência com aeróbico extra, que é o treino mais leve. E ao longo das semanas, eu vou trocando esse aeróbico extra por um tempo, por um pouquinho mais de zona 4, por um percurso um pouco mais difícil. Aí eu vou e subo de nível. Agora, eu achar que eu vou subir de, que o corpo vai falar assim: ó, eu tô aqui nos 12, pare aí de ficar fazendo 10, vem pra cá. E esqueça, nunca vai acontecer. O caminho é inverso. Você tem que fazer o contrário. Você tem que forçar para daí ele te acompanhar. Você força, ele te acompanha. O exemplo da musculação, que eu também já dei aqui outras vezes. Você faz um exercício de peitoral com quatro tijolinhos. Três séries com quatro tijolinhos. Se você não forçar o quinto tijolinho, o corpo não vai pedir. Aí você vai forçar o quinto tijolinho em uma das séries. Daqui 2 semanas, você vai fazer com cinco tijolinhos duas séries. Até o momento que você consegue fazer com três tijolinhos, com cinco tijolinhos, as 3 séries. Lembra aquela questão da musculação de novo? Você vai lá, põe um peso, subiu o peso. Faz a primeira 15 repetições. Faz a segunda 12 repetições. Faz a terceira 9 repetições. Beleza? Esse peso tá bom. Quando eu estiver fazendo as 3 de 15, eu subo o peso de novo. Então, na academia é muito mais fácil da gente entender essa questão da progressão de carga. Só que na bike, no exercício de resistência, no exercício aeróbico, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mudando de assunto, então já mudando. O que que tem acontecido muito? O cara vai lá, treina 3 semanas, treina 4 semanas, o corpo dá aquela adaptada na carga, ele joga a carga negativa, joga a fadiga lá embaixo. Aí na semana que ele pode folgar, para ter uma performance no final de semana, então ele treina lá segunda, terça, quarta e quinta. E essa semana ele define: eu quero ter uma semana de performance no final de semana, eu quero ir para cima dos caras. Eu tô com os números bons, eu quero ir para cima dos caras. Eu vou reduzir meu treino de segunda, vou folgar na quarta e sábado e domingo eu tô bem. Aí o que acontece? O que acontece muito, né? Voltando. O cara tem tudo para ter uma semana de performance, aí ele vai lá e folga. Domingo ele não faz nada. Então, quando ele descansa o corpo para ter uma performance, ele descansa o corpo para não fazer nada. Isso acontece muito. Aí, por isso que dá aquela sensação de que sempre tá correndo atrás. Sempre tá correndo atrás. Sempre o treinador tá mandando a planilha cheia, sempre o treinador tá me cobrando. Porque nas semanas que você poderia ter um pico de performance para ver o quanto você melhorou, para ver quanto você evoluiu, RP, buscar com, você não faz, você acaba descansando e destreinando não para ter performance, destreinando para ter preguiça, para ter falta de. Lógico, tem as exceções, cada caso é um caso, mas o que vale é o entendimento aqui. Ok? E também, nessa questão da performance, tem a situação da parceria, tem a situação do tipo de treino. Um exemplo, tá? Vou fazer como um exemplo. O cara, ele tá com os números bons, eu chego para ele e falo assim: ó. Ou você pode tirar o pé e ter um pico de performance lá no final de semana. Só que daí ele pensa assim: puta, eu vou tirar o pé? Pô, só que final de semana, cara, os caras vão marcar aquele outro pedal lá. E aí o que que vai chegar? O que que vai adiantar eu chegar lá descansado e o pedal vai ser morto? Mas eu quero ir com os caras, meus caras são gente boa, quero ir com eles. Então, você pode manter a tua semana normal de treino, e em vez de ter um pico de performance lá no sábado e dar na cabeça de todo mundo e os caras ficar bravo com você, você pode fazer a tua semana normal e ter um pico de performance 80%, 70%. Você não vai chegar 100% descansado, vai chegar um pouquinho mais cansado, mas mesmo assim, você vai bater uns RP. Vai subir na frente dos caras, vai chegar lá em cima, vai esperar. Só que não vai ser aquela coisa tão escancarada, ou aquela coisa talvez assim, meu, puta, todo mundo vai fazer pedal tranquilo, porque pedal tranquilo ou pedal de ganhar condicionamento, e eu vou sozinho fazer um pedal de performance? Pode ser sozinho, por que não? Só que, cara, ir com os outros é legal, né? O processo do treino também faz parte essa questão de estar junto. Eu dou exemplo por mim, tá? Tem semanas que eu tô pela performance, tem semanas que eu tô pela bate-papo, sair com vocês pedalar, tem semanas que eu tô pelo dia a dia. Pô, eu adoro acordar cedo, pôr meu fone de ouvido, escutar uma palestra. Eu escuto muito, estudo muito sobre espiritualidade. Pô, o pedal fica sensacional. Eu chego em casa, ou durmo mais tranquilo, ou passo um dia mais tranquilo. Entendeu? Então, como a gente tem que gerenciar todas essas que a gente não tem, só a questão da performance, a gente tem essas outras questões, a gente tem que gerenciar tudo isso. Por isso que quando eu mando as informações lá da semana, que você abre segunda-feira, tá lá informações, dependendo da situação que a pessoa tá muito aberto. Ela se dedicou, então tá totalmente aberto, ela pode optar por o que ela quiser, amizade, saúde. Ah, ela não tá rendendo, ela poderia render mais. Poderia, mas ela gosta de fazer volume. E se essa pessoa não tá perdendo rendimento, ela só tá mantendo, tá entregando, não tá tendo performance, mas também não tá quebrando e se sentindo morto, se sentindo desmotivado, meu, ótimo, mantém o volume. Não tem problema nenhum. E aí, quando de repente startar algum objetivo, startar alguma coisa, a gente já está muito mais próximo de fazer o ataque ao cume, né? Que é o que eu falo. A gente tem que estar num condicionamento físico mínimo, que é o quê? Ah, agora eu quero isso. Puf, uma semaninha, duas, está pronto. Ah, agora eu quero isso. Uma, duas, três, quatro semanas, está pronto. Porque você já sai do nível muito alto. Agora, quando você sai do nível muito baixo, quando você define um objetivo, ele vai demorar 3 meses para se alcançar. Em 3 meses, você conseguir manter a mesma motivação é muito difícil. A gente não pode deixar o objetivo com mais de um mês de dedicação por experiência. Quando a pessoa está muito focada e o objetivo é muito bom, ela consegue até 2 meses. Agora, mais que isso é difícil. Então, por isso que eu fico no pé. Vamos lá, temos que ter um condicionamento mínimo, temos que entregar um mínimo, para justamente a pessoa conseguir chegar dentro dos objetivos muito mais fácil. E agora há pouco, eu até comentei ali aqui a questão da informação que vai lá no Training Peaks, né? E espero que todo mundo leia. Toda segunda-feira tá lá a informação, que é a ideia da semana como um todo. Agora, se o cara não treina na segunda, ah, hoje não vou fazer nada, e ele nem abre o aplicativo, quando vê, puff, ele vai abrir na terça-feira, essas informações ele nem vai nem ler. Então, toda segunda-feira, todo mundo tem que abrir o aplicativo, indiferente se for treinar, se não for treinar, se estiver viajando, Se tiver trabalhando, tem que abrir segunda-feira para ter o entendimento de como vai ser a semana. Ok, então já deu tempo aqui. Falando mais uma coisa da importância, tá? Isso aqui era para ter sido no vídeo da semana passada, mas não deu tempo e vou falar agora rapidinho. A importância de assistir os vídeos. Eu tô achando muito engraçado assim, eu mando o vídeo, tuf, na quarta, na sexta-feira, um dia depois, 2 dias depois, eu vejo o cara fazendo errado do que tava no vídeo. Então a pessoa não viu. Ou se viu, não prestou atenção. Assistiu fazendo outra coisa. Então, tira lá 15 minutinhos do teu dia, 20 minutinhos do teu dia, escuta o áudio, assista o vídeo, traz a realidade do vídeo, os entendimentos do vídeo para tua realidade, faz essas conexões, porque não dá. Pô, vou lá, passo o vídeo, daqui 2 dias a pessoa tá me perguntando no Whats, sobre o que estava no vídeo, e aí se eu demoro para responder, ele manda o ponto de interrogação. Aí se eu não consigo responder porque eu tô aqui, ele já manda uma carinha de triste. E aí, se ele tivesse assistido o vídeo 2 dias atrás, eu teria tido problema. Valeu, galera! Vamos lá! Um abraço, até mais!